fazer, revelar tanto e confundir, qual será o momento de fazer com que o homem ele saia da posição dessa obra consumada? Qual será o momento de fazer pensar que nós ainda vamos ganhar, que nós ainda vamos conquistar, que o jogo ainda não está definido, que ainda vai ter segundo turno, mas não vai, a vitória já foi estabelecida. Aleluia! Então, o homem, quando foi criado, a Bíblia diz que ele era a imagem semelhante de Deus. Mas o que o diabo fez? O diabo fez o homem pensar que ele ainda não era o que ele já era. Ele foi criado. A Bíblia diz que Deus o homem a sua imagem semelhante. Mas quando a serpente está na erva, ela diz o quê? Então, quando nós confiamos em nossa força natural, nós agimos pela carne. E quando nós agimos pela carne, o resultado vai ser sempre o mesmo que Abraão. Quando Abraão agiu pela carne, o resultado da sua obra foi Ismael. Quando ele se confirmou em fé, o resultado da promessa foi Isaac, que foi a confirmação da palavra. É tentar terminar aquilo que Deus diz que já está terminado. Irmãos, mas todos os cristãos, todos os irmãos que hoje congregam em cada uma das nossas igrejas, se funcionassem diante do diabo, crente nessa obra do Senhor, nós seríamos uma igreja muito mais prevalecente, muito mais conquistadora, porque era um dia completamente. Você não luta para ter vitória, você luta declarando que a vitória já é sua a partir da cruz do Calvário. Então, a compreensão dessa verdade que ela vai determinar o sentido da vitória, você luta e derrota. Hoje, irmãos, isso é uma coisa séria, é que o diabo é muito grande. E eu falo para você, eu não acredito nesse
prosperidade física, mas aqui eu tenho a palavra, e a palavra é a contra-prova, e a contra-prova não bate com a prova, então eu vou ficar com a contra-prova, eu vou ficar com a palavra de Deus. Então, isso é muito mais da fé. Irmãos, a pergunta hoje para nós é somente essa: você está com a dança assim, ou você está lá com a dança? Você está com o fogo aqui? A Bíblia diz a respeito de Cristo, agora ela vai ser também acerca de nós. Assim como Ele é, a Bíblia diz, nós somos também nesse mundo. Então, tudo bem. A única coisa, na verdade, que é tão difícil fazer por Ele é as sementes, as sementes que precisam de uma obra consumada de uma forma embrionária. Está toda consumada, mas ela vai então. Justiça de Deus, você é regenerado, você é uma nova criação. Então, o clamor que há no nosso coração, né? Não é meu Deus, né? Aba, é Pai, mas eu sou filho. É um pregador de filho, que eles vão pensar na nova criança. Essa forma de orar muda. E aí eu comecei a observar a importância de muitas pessoas de oração. Mas escuta aqui, que uma criança, meu pai, meu Deus. Quase que só meu pai, meu Deus. É da nova criança, é esse relacionamento que nós temos com ele. Você não é mais um pecador, é um filho amado. Mas aí você quer chegar diante de Deus, não é como aquele fariseu que Jesus conta na parábola, né? Tem misericórdia de mim, pecador. E essa é uma oração completa até para aquele que não sobreviveu, para aquele que ainda não nasceu de novo. Mas hoje não, hoje Deus é aqueles nossos filhos. Hoje Deus é o nosso Pai. Não somos mais pecadores, somos filhos amados, aleluia. Então, irmãos, quando você crê nessa verdade, milagres acontecem. Quando você crê nessa verdade, o Espírito Santo vem para confirmar essa verdade no seu coração, essa mensagem nos seus lábios, tudo na nossa vida flui a partir da obra consumada. Aleluia! Quando você crê que é aperfeiçoado em Cristo, a Bíblia diz então que você entra no descanso. E quando tentamos nos tornar santos e justos em nossas obras, o resultado é o outro. O resultado é cansaço. Eu creio e me descanso. Eu me esforço. Calvário. Deus não libertou você antes de você perceber vida. Não, ele já libertou, já nos libertou há 2000 anos atrás. Deus não prosperou você porque você se deu conta de uma grande necessidade e não tinha de onde tirar recurso. Ele já proveu essa produção há 2000 anos atrás. Então, já foi feito, já foi a cura, já foi estabelecida, a libertação já foi efetivada, a prosperidade já nos foi dispensada. Você não é um enfermo procurando cura, você é alguém curado, protegendo-se, guardando essa sanidade da sua vida. Não deixe de dar essas enfermidades, porque ele te curou há 2000 anos atrás. Quando você crê assim, você já está cometendo vantagens sobre ele, ele não vai ter vantagens sobre você. Quando eu vou para Deus, eu não vou a Deus gritando que ele faça o que ele já fez. Eu vou a Deus agradecendo a ele por aquilo que já fez. Então, se eu posso agradecer pela cura, a cura se estabelece. Se eu posso agradecer pela provisão, a provisão pega a minha vida, você precisa bem. Eu posso ser agradecido pela libertação, a libertação se estabelece quando você reconhece que já foi feito. Então, a fé se agarra em tudo aquilo que está disponível a nós através dessa graça de Cristo Jesus. Então, você vai agarrar aquela cura que Deus começou há 2000 anos atrás. Você vai agarrar aquela libertação que foi operada 2000 anos atrás. Você vai naquela prosperidade, naquela sabedoria que foi liberada para você há 2000 anos atrás. E você hoje tem que olhar para trás e pensar: meu Deus, isso foi feito. Já está tudo feito. Mas agora não precisa fazer. Eu preciso fazer assim, mas não fiz. Você não faz, você fez. Você é que precisa se apropriar. Você acredita nisso? Então diga para quem está do seu lado assim: irmão, já foi feito. Diga, já foi feito. Diga para ele assim: olha, irmão, justiça é eu chegar diante de Deus, crendo na obra de Cristo, naquilo que já foi feito. Aleluia, glória a Deus. Então eu oro na posição da vitória. Cristo já venceu nessa posição de vitória. Eu vou enfrentar o inimigo. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com os ensinamentos de homens. Porque assim, o que vai trazer a mensagem do Evangelho é algo sobrenatural. Não é algo natural, não é algo matemático. É algo sobrenatural. O que é natural? O natural é aquele que está sendo sincero. Faça o seu melhor para agradar a Deus e algum dia. Quando Deus vê que você foi sincero o suficiente, fiel o suficiente, então você será abençoado. O que é a obra sobrenatural? É quando Deus diz que eu sou justo em Cristo, que eu não estou vendo essa justiça em mim, mas eu vou cumprir dela pela fé. Então vamos ter algumas atitudes que devemos ter na batalha espiritual. Baseados ou baseada na obra consumada da cruz. Primeira atitude, tenha uma atitude de descanso. Aleluia. Fala de novo, pessoal, de novo, se cansa. Fala, se relaxa. Tira essa tensão dos ombros. Tudo que você precisa já foi feito. Qual é a primeira atitude? Atitude de descanso. Vamos ler Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1. Descanso, descanso do tema da minha vida. E é um daqueles passos que, quando você for se abre, você nunca mais volta para o mesmo lugar. E aconteceu com você. Aconteceu com você. Thank you. Nós, porém, posição da fé aqui. Nós, porém, que cremos, entramos aonde, irmãos? No descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora veja o último parágrafo. Embora, certamente, as obras que confessam concluídas desde a fundação do mundo. Amém. Então, a primeira atitude, e essa é a mais importante, é a atitude de descanso. Quando é que nós descansamos? Quando nós estamos sofrendo trabalho. Então, uma vez que você está consumado, o que é a parte de sentido? Descida, ele assiste os céus, ele é o céu e ele descansa.
Não quer nos levar à minúcia.
Os irmãos, se nós queremos que a obra está terminada, a nossa atitude de fé é descansar. E a maneira que nós estamos vivendo é quem quer aprender a fé. Eu acho que nessas apenas coisas que você adiciona, o que você mais vai ouvir aqui de uma vez ao Senhor é creia. Um homem especial, você se move pela fé. Nós precisamos ouvir a palavra, mas se ouvir a Bíblia diz, tem que ser acompanhado de fé. tudo sobre o que você crê, quando você tiver com fome, apenas coma. Quando você tiver com sede, apenas beba. Mas quando você estiver no meio da tribulação, no meio da guerra, creia, acredite. Então, o fato de ter consumado a obra da redenção significa que não há mais inimigos que estão para aqueles. Eles continuam lá, mas a nossa atitude muda, porque a Bíblia diz que o Senhor está sentado, aguardando, até que os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Mateus, o Senhor disse que você vai vencer. Você está livre. E não são só as chaves, são algumas chaves espirituais. Sei que Deus está falando para nós. Mas vamos seguir aqui. Primeiro, que seria a atitude de descanso. Qual é a segunda atitude? Que é a atitude de trono. Então, a segunda atitude é a atitude do trono. A palavra de Deus diz que depois de ter oferecido Cristo se assentou à direita do quadro do Pai. Agora, se você sabe que no tabernáculo tinha vários pontos, tinha voltado ao caos, tinha bacia de bronze, tinha toneladas de ouro, tinha a mesa dos pães, mas tinha um móvel que não tinha cadeia. Por que não tinha cadeia? Porque a obra dos sacerdotes não parava. Mas depois que a obra foi consumada, ele oferecer sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca se abate podem ser pecados. Oferecer muitas vezes todos os dias e ainda alguma coisa que não pode resolver o problema. Agora, por exemplo, esse porém que muda tudo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o sacrifício, irmãos. O da manhã, o do meio-dia, da tarde. Não, o único sacrifício pelos pecados, assim, a destra de Deus. Então, nós estamos assentados com Cristo e a nossa virtude deve ser a mesma que Ele tem. Se Ele nos ensinou, você também pode descansar a alegria. Em Romanos 10, Paulo diz que ele está dizendo que precisa da lei por ela, mas a justiça devolvida da fé apenas diz, apenas fala, mas não entende o que ele acaba de dizer. Romanos 10, 26, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça devolvida da lei viverá por ela. Mas se a justiça decorrente da fé, ela faz o que, irmãos? Assim, fé. Sim, mas não é só falar. Por incrível que pareça, é só falar. A obra de Deus hoje é falar. Hoje Deus quer que nós atuemos da mesma forma que o Senhor, falando, nós fomos colocados aqui na terra para agir em lugar dele. Para agir como? E ele age. Pela palavra, olha o que Deus fez. Que diz que Deus faz aquilo, primeiro ele fala, depois ele diz. Que diz aquilo, que diz faz aquilo, que é assim que Deus mudou. Primeiro ele fala e depois acontece. E de uma maneira de Deus dizer que é graça, é você compreender que aquilo que você diz na vida, que é o que você diz na vida. E qual é o trabalho? Porque somos feitos sentados e pondos a alegria. Quando se lembra do que a gente disse do povo de Israel, de Moisés, a Bíblia diz que quando chegaram os filhos de Israel, o povo estava sentindo que Moisés queria entrar e ter água. Aí Moisés foi orar a Deus. Deus falou: pega teu bordão e segue a rocha. Moisés foi lá, seguiu a rocha e a água voltou a mão. Caminharam mais de 30 e chegaram no deserto de Cádiz. E lá no deserto de Cádiz, o povo novamente reclamou: a água acabou, não temos água, vamos morrer de sede. Moisés foi para o Senhor. Só que dessa vez, o Senhor falou para Moisés: fala de Deus. A família disse que Moisés estava fazendo a carne de Deus. Ele pegou o bordão, bateu na roça. E Deus falou: você bateu na roça, feriu a roça, você não vai entrar. Então ele já havia, ele foi ferido na cruz uma vez ele foi ferido, você bateu na rocha, mas agora, a partir do momento que ele foi ferido, você não pode mais ferir a rocha, você não pode mais falar do que ferir, mas enfim, ensina que bateu o abarão, e a gente
Não é fazer, é falar. Aí alguém vai dizer para você, você fala como você não quer, você fala, fala, e você não faz nada. É isso. Mas não vai pensar que você fala. Ele já fez, a mentira não vai fazer de novo. Nós todos oferecemos na cruz. Se você quiser, que ele repita todos aqueles novamente para você ver, porque você se tornou incapaz de crer. Feito, está consumado. Então, vamos aqui em questão. Servos fazem, eles ordenam. Então, no palácio, todos que trabalham são servos, são escravos, mas o que ele não faz? Ele fala e as coisas acontecem. A Bíblia diz que ele que morreu de nós, o Espírito de Sim, então, ele se colocou juntamente com ele. Qual é a nossa posição, então, pastor? Efésios 6, vamos ler todos, 1-3. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a nossa posição, irmãos? Diga, assentados. Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Absoluta na palavra do Senhor. tristeza, se aproximando da espada, se aproximando se levantando, e ela apavorada, e tudo isso. Jesus, sabe o que eu quero ver? Ele tem que passar por mim. Mas depois ela ficou curiosa, e ela ficou com os cabelos de fogo, e no final do livro, ela viu que o moço não tinha morrido. Ele começou a ver, então ela voltou ali, e falou assim, o trem vai passar por você, você está acabado, você está destruído. Aí ela fala que o povo diz assim, isso é o que você sabe, eu sei que eu sei, você estaria comemorando assim. Entende qual é a nossa posição? Se o diabo soubesse que você já sabe, ele sabe, você tem que saber o final da história. No final da história, todos os inimigos serão colocados debaixo dos nossos pés. Aleluia. Glória a Deus. Então, qual a nossa atitude na guerra? Diz que a atitude de descanso, a atitude de trono e, por último, a atitude de vitória. Diga, vitória. Nós lutamos da vitória, da posição de vitória. Hebreus capítulo 2, verso 14, 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e seu filho, desta também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, que é, irmãos, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse texto nos mostra claramente que a morte não vem de Deus. O diabo é aquele que detém o poder da morte. E não tem qualquer poder nele mesmo, mas ele usa o poder da morte para nos amedrontar. Então, essa força que nos apavora, que nos infunde medo, é a lei. Pois a palavra diz claramente que a lei traz morte. Colossenses 3 diz, verso 7, 9 diz que a lei é um dever da condenação de morte gravada em pedras. Então, a única parte da lei que foi gravada em pedras são os três mandamentos. Então, ele é o ministério da condenação e da morte. Sabendo que a lei produz morte, o que faz o diabo? Ele procura levar o Cristo a viver sob a lei. Quando ele vive sob a lei, ele fica apavorado com medo da morte. Exatamente o que ele faz algo errado, ele acha que vai cair na cabeça dele, que o mundo vai desmoronar sobre ele, que ele vai ter uma condição muito severa. E se você vai aceitando essa condenação, o inimigo espaço sobre a sua vida, o nome do diabo é Satanás, né? Ele está Satanás, que significa acusador. A maior arma do diabo contra o Filho de Deus, contra a Igreja do Senhor, é a acusação. Essa é a arma mais eficaz. E o texto diz que nós vivemos sujeitos à escravidão por causa do medo da morte. Então, hoje, nós precisamos receber uma revelação de Deus que nos permite. É certo que o Senhor Jesus fez algo para nos libertar do pecado e livrar todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, pela sua morte, a Bíblia diz que ele deu o vivo. A palavra de Deus significa aniquilar, você tem que usar aquele atividade, mas a Bíblia diz que ele não pode usar aquele poder que ele usa contra nós, justamente porque ele não pode mais. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que a morte foi vencida. Então, pastor, o que significa colocar os inimigos debaixo dos nossos pés? Os pés são a parte do corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos esses pés. Isso nos mostra que a vitória já foi conquistada, como na história daqueles cinco reis lá de Josué. Mas agora é importante também entrar na experiência. Mateus 22, 44 diz: Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos pés. Não sou eu que vou pegar no inimigo. Colocar embaixo dos pés. Que a gente vai colocar na frente. Então, quando eu entro nessa experiência, quando ele se torna realidade, quando você crê, ele pode vir embaixo dos pés. Quando você duvida, você não entra
Justiça de Deus e Cristo Jesus. Eu vou dizer algo para você sobre a vida de Deus. Você não sabe. A palavra de Deus fala que algumas pessoas na Bíblia são consideradas sempre justas. E eu li sobre os personagens bíblicos: Noé, Enoque, José, Moisés, Daniel, Sadraque, Misaque, Abednego, Pedro. Você em Cristo Jesus foi feito justiça de Deus. Diga glória a Deus. Então, quando o Senhor olha para você, não vê você sozinho, ele vê você coberto pela justiça do Senhor. Irmão, o maior golpe que nós podemos inserir contra o diabo é nos firmar na verdade de Deus e viver baseado na obra consumada. Então, o que é viver baseado na obra consumada? Uma vida de descanso. Segundo, é viver uma vida de trono. E terceiro, é viver uma vida de vitória. Diga aleluia, glória a Deus, Deus abençoe.